Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Morning Call da Levante dessa quinta-feira, com as principais notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, Levante Investimentos, faça a sua inscrição no YouTube, deixa a sua curtida e clica na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo aqui no Morning Call. Se você chegou atrasado ou quiser ouvir novamente, né, esse Morning Call fica disponível lá no podcast da Levante, no Spotify, Morning Call, todos os dias ali registrado o que a gente fala, né, se você quiser ouvir novamente, né? Então a gente continua aqui na temporada de resultados, né? Acho que esse é o grande destaque do dia. Então, no cardápio temos o resultado porrada, né, um coice, vamos chamar assim, o resultado de Marfrig, forte desempenho, né, digital da Via Varejo, falar também do Shopping Center, da Aliança Sonae e da Metal Leve, que por outro lado, né, não tem história boa para contar com a produção aí de veículos caindo 50% no ano. Vou falar um pouquinho também, né, do que disse aí o Paulo Guedes ontem sobre a saída do secretário, né, principalmente o Salim Matar, e falar também de novo, toda quinta-feira saem os dados aí de emprego nos Estados Unidos. Né? Então, hoje a gente tem aqui o futuro no 0 a 0, né? O S&P 500, que é a principal referência, 0,03%. Tá? Então, o Ibovespa aqui acho que vai operar um pouco sem tendência. Estamos aqui nos 102 mil pontos, estamos no 0 a 0. Né? Então, olhando aí para o macro, a gente tem o mercado digerindo, né, essa saída, né, do Salim Matar, que acho que era uma referência ali na Secretaria de Privatização, né, ou desestatização, vamos chamar assim. Então, era uma das referências. E aí, Paulo Guedes falando, né, que o grande risco, né, desse governo, na verdade, é a conta do déficit público, né? Então, acho que se, né, se continuar esse tom, vamos chamar assim, mais liberal do Ministério da Fazenda do Paulo Guedes, acho que a gente não vê problema, pode ser só um ruído, assim como saiu o Mansueto, né, que na verdade não foi uma fritura, vamos chamar assim, né, era um processo, tanto que o Mansueto foi pro Credit Suisse ou
BTG,
BTG?
BTG.
BTG, disse aqui o Bruno, obrigado. Então ele foi para essa iniciativa privada, inclusive o Ivan Monteiro, que era CFO da Petrobras, foi para o Credit Suisse. Então o pessoal vai para o governo, depois quer voltar, claro, para a iniciativa privada. Né? Então, acho que esse é um grande. As declarações, né, um pouco preocupantes, né, vamos chamar assim. Né? Então, se abrir demais aí os cofres públicos, vai deteriorar muito a conta, e aí, com conta pública, aumenta a dívida, aumenta o juro longo, fica tudo mais ruim. Né? E é aquela coisa do chamado sincericídio aí do Paulo Guedes, sempre muito sincero, né? O Brasil está mais longe do grau investimento, precisamos aumentar impostos, então acho que isso está pesando um pouco aí nesses últimos dias no Ibovespa. Lá nos Estados Unidos, né, a gente teve agora o pedido de seguro-desemprego, que sai toda quinta-feira. Na última semana, então, 963 mil americanos pediram auxílio-desemprego na semana encerrada em 8 de agosto, bem abaixo da expectativa, que era de 1 milhão e 100, né? E uma redução aí semanal de 228 mil empregos, né? Então, um número bom aí acima, né? Melhor do que o esperado, mas a Bolsa Americana, até por conta da eleição, né, que começa já uma volatilidade, né? A chapa do Biden com a senadora, né, que pode ser a primeira vice-presidente negra nos Estados Unidos. Então, a eleição americana agora no segundo semestre começa a pegar forma e aí vamos ter mais volatilidade, talvez bolsa americana de lado, né? Lembrando, né, que para quem é mais novo aí do mercado, né, bolsa de valores não é só para cima, né? Não sobe todo mês. Então, você olhou aí março, abril, maio, junho, julho, todos os 5 meses de alta, né, de 8 a 10% todo mês. Isso não é normal, né, pessoal? E lembrando que o S&P 500 no ano, né, já acumula desempenho positivo, né? Então, esse aí é o pano de fundo, vamos chamar assim, macro para hoje, né? Olhando as bolsas aí pelo mundo, depois de uma forte alta ontem em Londres, né, dado aí ontem não, perdão, na terça-feira, hoje a Bolsa de Londres caindo 1,1%, a Bolsa Alemã caindo 0,65%. O índice agora dos Estados Unidos aqui virou para uma ligeira queda, né? E eu vou pegar aqui o desempenho dos índices americanos, né, no ano. Então, o Nasdaq, né, renovando altas, né, puxado, claro, pelas empresas de tecnologia, né, Apple está valendo 1,8 trilhão de dólares, né, então é muito, né, e está valendo mais do que a Bolsa brasileira inteira e mais que o PIB brasileiro, né. Então, o Nasdaq, uma alta de 23% no ano, né, e o S&P 500, 4,6%, né. O nosso Ibovespa acumula aqui uma queda de 11,5%, no ano, né? Sem mais delongas, então, vou aqui direto para o resultado corporativo e aí, né, o nosso palpite aqui vai subir bem forte a Marfrig, tá? Então, ontem as ações já subiram 5%, então o destaque aqui, Marfrig entregou uma margem EBITDA recorde de 21,5%, né? Acho que é o melhor resultado da história, né, da companhia, então um resultado aí muito forte. 21,5 tinha sido 9,1, né, no segundo tri do ano passado e no primeiro tri desse ano. Puxado aí principalmente pela operação América do Norte, né? 23,7, preço mais alto, né, de carne bovina lá nos Estados Unidos, principalmente 32% de alta, então o spread entre custo e preço de venda abriu 45%, né? E além disso, a Marfrig ainda gerou 555 milhões de dólares de caixa, então reduziu o seu endividamento, perdão, reduziu o endividamento para dívida líquida EBITDA 1,79, né? Então, um resultado aí muito forte, até a gente brincou aqui, vamos tentar achar um ponto negativo, foi difícil, né? Acho que o que a gente chama atenção aqui é o custo, né, do gado aqui no Brasil, né? O que indica aí que está perto do fim do ciclo de alta, né? Lembrando que a Marfrig aí quase toda a receita em dólares, né? 95% aí praticamente da receita denominada em dólares, tá? Então as ações estão aqui no leilão, alta de 6%, né? Lembrando que ontem, no fim do dia, acho que o Ibovespa acabou virando para ligeira queda, né? É isso? Deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui. Então no dia, né, repercutindo a saída aí, principalmente do Salim Matar, estava bem negativo, né? Então, até a gente brinca, né, como quando o Murilo faz o morning call, sempre cai. Brincadeira, hein, Murilo? Ontem, no final, acabou ficando no 0x0 aqui o Ibovespa, mas abriu, né, caindo 1% por conta aí da saída do Salim Matar, né? Então, a Bolsa no 0x0, Marfrig ontem já subiu 5, né? Já colocou o peito na cabeça do zagueiro, como diria aí no futebol. Um abraço para os flamenguistas. Saudação aí, Goiana, para os flamenguistas. Então, Marfrig subiu 4,8%. Então, hoje deveremos ter um dia mais positivo, né? Esse resultado, então, muito forte de Marfrig. E acho que, de certa forma, pode puxar um pouco as ações da JBS, né? Lembrando que JBS, 80% da operação é exterior e quase metade, mais ou menos, é Estados Unidos, né? Então, a diferença da JBS é que ela tem frango também com a Pilgrim, né? Então, a Pilgrim, se não me engano, é entre 25% e 30% do EBITDA. Então, JBS vai vir forte, mas acho que Marfrig será o resultado mais forte, né? Então, 23,5% foi a margem EBITDA. Até a gente foi conferir aqui, eu conversando com o Bruno aqui, outro analista. Cara, é isso mesmo, porque frigorífico a gente sempre ficava com o pé atrás, né? Ou vários pés atrás no passado, mas foi isso mesmo, margem EBITDA da América do Norte, 23,7%, né? Então, acho que é o resultado aí de maior destaque. O outro resultado, claro, de muito destaque, muito aguardado, Via Varejo, né? Então, Via Varejo mostrou aí um crescimento muito forte no canal digital. Então, o canal digital agora representa 70% da operação da Via Varejo, né? Se você olhar lá, vendas totais brutas, né? O GMV, Gross Merchandise Value, né? 70% foi o digital, né? Então, Via Varejo, eu acho que em termos de receita veio em linha com o esperado, Lembrando, né, que sempre tem um não recorrente no release das empresas, e eles colocam como recorrente, né? Quando é receita, quando é favorável, coloca-se como recorrente. Então tem que tomar cuidado. São 241 milhões de reais no EBITDA mais referente a crédito tributário aí de PIS/COFINS. Tá? Então aqui a gente olha os números todos sem esse efeito, né, para comparar com o mesmo período aí do ano passado. Mas mesmo assim, a margem bruta melhorou cerca aí de 3 pontos e meio percentuais. Então a companhia conseguiu melhorar, né, cresceu digital, mas margem EBITDA a gente destaca, né, pessoal, que a base de comparação do segundo tri era muito baixa, né? Era muito fácil melhorar em relação ao segundo tri. Então, margem EBITDA foi de 5,9%. Tinha sido 3% só no ano passado, né? E eu ressalto aqui que teria sido um prejuízo aí via varejo, né, se você desconsiderar esse efeito tributário, né? Mas o resultado em termos de EBITDA e margem bruta veio acima do consenso, destacando aí, né, ganho de market share da Via Varejo, né, crescendo aí a operação digital para 70% do total. Então, o papel está indicando aqui uma alta de 6%, né? A Via Varejo vinha aí, as ações caindo, né, depois daquela euforia, vamos chamar assim, com o follow-on, né? O pessoal caiu na real, aí as ações tiveram um desempenho mais negativo, né? Então, as ações chegaram aí a... Estou pegando aqui quanto que a Via Varejo, qual que é o desempenho, né, nos últimos 30 dias, por exemplo, né, e vamos ver que tinha caído bastante, né? Então as ações chegaram a bater no mês de julho 20, pouco acima dos R$ 20, agora estão a R$ 18, né? Então acho que hoje aí devemos voltar para perto os 19 alto, perto dos R$ 20. Está indicando uma alta aqui via varejo 6%. Então é importante ver, né, pessoal, que, né, o mercado olha muito o múltiplo EV, que é valor da empresa, sobre venda bruta, mas precisa ver essa margem, né? Então você vê que aumentou muito o digital, mas o GMV não aumentou porque loja física caiu, claro, as lojas estavam fechadas e não necessariamente você vai ter margem melhor e resultado melhor, tá? As ações da Marfrig que abriram subindo 5 e a Via Varejo ainda está em leilão. Outra empresa que divulgou resultado, aí acho que tem outros dois resultados que eu vou falar aqui, né? Que aí são resultados aí do lado não tão bom, né? Um copo meio vazio e o Metal Leve que foi ruim, né? Então vou começar por Metal Leve, né? Já era esperado esse resultado ruim, porque a venda, né, de veículos novos, produção e vendas no Brasil, por conta aí da pandemia, caiu 50%, né? Então, praticamente foi zero, né, a produção de veículo no Brasil em abril. Em maio, perdão, foi 25%, né, do total, e em junho, que recuperou, foi metade, né? Então, foi um desempenho muito ruim. Metal Leve fechou aí as suas plantas, então teve uma queda aí de receita em relação ao ano passado, a Metal Leve, 45%. Destaque aqui para equipamento original, né, que é vendido para as montadoras, claro, caiu aí 2/3, né, 63,8%, né? Margem bruta teve uma forte queda, né, de 25% para 12,2%, né? Então, segundo a companhia aqui, ele não abre exatamente o que é volume de vendas, o que é preço, mas caiu tanto o preço quanto volume. Para ver aqui um lado positivo aqui no resultado de Metal Leve, queda forte aqui da despesa geral administrativa, né? Caiu 17%. Então, como as unidades industriais ficarem fechadas, né, despesa com venda e distribuição caiu 19%, e também ele não conseguiu gastar ali, né, com pesquisa e desenvolvimento, que caiu 54%. Então, as ações da Metal Leve, já que estão tomando na cabeça, como diria a galera do surf aí, 35,7% de queda no ano, né, contra 11,7% do Ibovespa. Acho que hoje, apesar de ser esperado, o resultado veio um pouco pior, né? Se você olhar o EBITDA, né, porque teve uma despesa, né, Argentina, né, enfim, acho que só carne e vinho mesmo, coisa boa, né, que vem da Argentina, continua dando dor de cabeça para a Metal Leve, né? Então eles fizeram uma provisão para valor justo dos ativos, chamado impairment, 29 milhões de reais de despesa no tri, né? Então, esse é um item não caixa, né? Então, o EBITDA foi negativo. Se você volta essa despesa que é não caixa, que daí você tem um impacto também no imposto. Então, no fim do dia, né, como isso é não caixa, se você ajustar o EBITDA e o lucro, né, mas mesmo assim, na última linha, a Metal Leve deu prejuízo, né, 17,5 milhões de reais. Outro lado bom, né, ela gerou caixa, então 45 milhões de reais aí, no semestre, né, caiu o seu endividamento. Então, é uma dívida líquida baixa aí de 143 milhões de reais. Então, enfim, foi um resultado aí bem ruim. As ações estão em queda aqui de 2%. Outro resultado, né? E aí eu acho que a performance do papel nos últimos dias limita hoje o comportamento, é a Aliança Sonae, né? Então, a Aliança Sonae, como era esperado, divulgou um resultado muito afetado pela pandemia, né? Então, segundo a companhia aqui, os shoppings funcionaram apenas 11% do tempo, né, disponível no trimestre. E aí, não tem segredo, né? O shopping fechado, você teve uma queda aí de 85% nas vendas dos lojistas no período, né? E aí, o que a companhia fez, né? Assim como as outras empresas, Multiplan, Iguatemi, eles passaram um ajuste ali de aluguel linear, né? Então, o desconto e o prazo, né, que eles deram para os lojistas passa nesse ajuste aí linear, né, dividido por 12, né? Então, você faz 3 sobre 12, né? Um quarto, na verdade, né? Então, é importante olhar aí o resultado sem esse efeito aí do aluguel linear, né? Então, a gente também destaca aqui a PDD de 19,4 milhões de reais. Então, provisão para devedores duvidosos. Então, começou a machucar já o resultado da Aliança, né? A piora aí da performance dos lojistas. Então, aumento da inadimplência. Rodrigo, pode fechar aquela janela ali. Temos uma motosserra aqui do lado, aqui. Enfim, São Paulo é um canteiro de obra, né? Impressionante. Obrigado, Rodrigo. Então, estava na minha cabeça aqui a motosserra, pessoal. Desculpem. Então, falando aqui da Aliança, então, já começou a aparecer piora, né, de inadimplência e de provisão para devedor duvidoso. Mas, mesmo assim, né, a companhia, mesmo ajustando essa despesa, né, o resultado operacional dos shoppings, né, o NOI, que é tudo que você tem de receita do shopping menos despesa, ainda assim ficou positivo em 4,9, né? Então, a companhia ressalta aqui, indo para frente, que 26, né, dos 27 shoppings já estão abertos, que a tendência é recuperar, né? A gente viu até a teleconferência aí da Iguatemi, pessoal falando que os shoppings já estão vendendo aí, em alguns casos, né, acho que não é tudo, não são todos os lojistas, vendendo 80% do que vendiam antes da pandemia, né? Então, se você olhar, então, o EBITDA da Aliança teria sido negativo, né, se a gente desconsiderar esse ajuste aí do aluguel linear, e se você não considerar isso, deu uma margem aí de 65%. Na verdade, né, olhando para frente, se os lojistas, né, não quebrarem, não saírem do shopping, esse aluguel linear será recebido, né? A questão é como ficarão os lojistas aí, como vai ser essa volta. Então, o sentimento geral, na minha opinião, é que o pior já ficou para trás, né, nos shopping centers, e a tendência é de recuperação. Então, as ações da Aliança Sonae, desde que saiu aí o resultado da Iguatemi, tinham subido aí 13%. Então, as ações estão caindo aqui 1% hoje. Via Varejo abriu aqui subindo 4,7%, e Marfrig, pessoal, subindo 8%, e aí leva junto um pouco o JBS, que também tem operação nos Estados Unidos. Então, a divisão Beef USA aí da JBS vai bombar, né? Carne bovina nos Estados Unidos, no spread, né? A diferença entre preço e custo no high histórico, né? Então, essas são as notícias corporativas. Tá, a gente teve também aí resultado de Movida, que ele já havia divulgado, né, uma prévia operacional, então não tem tanta expectativa. As ações aqui estão praticamente no zero a zero. Lembrando que hoje aí teremos o resultado da Unidas, tá? Então, Unidas está aqui subindo 0,8%. Localiza aí, que já divulgou um resultado aí porrada, né? Que tinha subido 11% na semana retrasada, 1,30% de alta, tá, pessoal? Então, essas eram aí os destaques aí corporativos do dia. Eu vou dar aquela olhada aqui, então, nas perguntas que vocês sempre fazem aqui no chat, tá, pessoal? Então, vamos lá, vou abrir aqui. Primeiro, gostaria de agradecer a audiência aqui. A gente tem agora 600 pessoas assistindo. Muito legal aí, todo mundo participando, mandando pergunta. Todos os dias aqui estamos ao vivo, né? Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, Levante Investimentos, faça essa inscrição, deixe sua curtida. A maioria das vezes eu estou aqui falando, mas às vezes está o Murilo. O índice à vista aqui abriu subindo 0,86, né? Então, aparentemente, com esse dado mais positivo aí de Estados Unidos, né, o S&P 500 está no 0 a 0, aqui estamos ignorando, né, então está subindo 0,86, Eletrobras aqui, que acho que está puxando a alta, e claro, os frigoríficos, né, Marfrig e JBS. Também saiu o resultado, né, de BRF, que aí já não foi bom, né, então a gente não olhou de perto o BRF. BRF é a nossa menos favorita aqui das produtoras aí, né, dos frigoríficos, estão caindo 3% BRF, frango, né, enfim, eu sou um cara bem carnívoro, então provavelmente 90% do tempo aí no meu almoço é carne e dificilmente frango, né, então 3% aí de queda. O ciclo do frango é mais curto, tá ruim, né, a oferta já aumentou bastante, né, apesar que os chineses estão consumindo mais, mas o frango demora, é curto, né, 10, 11 meses. O frango já está abatido aí, já chega na sua mesa. Carne bovina, 40 meses, né? Leva aí o bezerro para engordar e o abate e a carne chegar, tá, pessoal? Então, bem oposto aqui. BRF caindo 3, JBS subindo 3, Marfrig subindo 8. Bom, vou dar uma olhada nas perguntas aqui. O Fernando Paes pergunta aqui se é hora de reforçar a reserva de oportunidade devido a essa saída no governo. Olha, eu acho que a reserva é algo para sempre, né? Você sempre precisa ter, perdão, sempre precisa ter, né? Você precisa ter uma poupança mensal, né? Você ganha, sei lá, 100, você poupa 15, todo mês você poupa, você precisa saber o seu perfil de risco. Então, desses 15, sei lá, você coloca 30 em ações, né? 30% em ação, e aí você pode ir comprando ali sem importar muito o preço, ou pode tentar aí ver o market timing e ver momentos aí que as ações, né, das empresas que você gosta estão caindo na promoção. Então, eu acho que pelo que a gente enxerga por enquanto é ruído, tá, essa mudança aí, mas claro que está ficando ruim para o lado do Guedes, né, quer dizer, ele está falando muito e entregando pouco, né, então tem a questão ainda de Estados Unidos e China, eleição americana. Teremos aí um segundo semestre mais difícil, tá? Então, como eu falei, de março a julho a gente teve alta do Ibovespa todos os meses. Eu acho que daqui para frente não é assim tão fácil. E aí a hora que eu acho que faz diferença a gestão ativa, né? Você está nos setores certos, nas empresas certas, faz muita diferença. Tá? O Jefferson aqui pergunta de Via Varejo, eu já comentei, tá? A Movida, na verdade, né, Wellington, tinha divulgado já um resultado operacional, tá? Como a Movida não está aqui, na nossa carteira, eu não olhei de perto, tá, o resultado da Movida. O Rick aqui pergunta se seria melhor BDR, uma opção melhor com RED, se comparado ao IVVB11. Olha, a diferença, né, do BDR é você comprar o papel direto e não o índice, né? Então, essa semana a CVM, né, publicou uma norma autorizando, né, que os investidores comuns, né, que não são qualificados, possam investir nos BDRs. São mais de 500 aí, né, Apple, Google, Facebook, Netflix, né, Tesla, enfim, né, todos lá. Então a diferença entre você comprar o BDR direto e comprar o IVVB11 é você fazer a carteira ativa, e no IVVB11 você está passivo em SP500, né? Você está comprado em índice. Então, se você quiser fazer aí uma carteira só de tecnologia, né? Porque hoje a gente não tem essa opção, né? Para você fazer hoje, investir num ETF de tecnologia, você tem que ter uma conta lá fora. É simples, né? Abrir a Avenue, né? Que tem um site fácil aí, até zerou as taxas de corretagem, mas se você quer investir aqui na B3, daqui do Brasil, né, e comprar ações de tecnologia, você pode você mesmo ir lá comprar. A gente só, né, alerta, né, tomar muito cuidado, né, que é difícil aí você, né, escolher as ações, né? Aqui na Levante a gente tem o foco por enquanto na Bolsa Nacional, né, na B3. As carteiras recomendadas de ações não têm ainda ações americanas, a gente está estudando, né? Precisa ter um especialista, alguém que morou fora, alguém que acompanhou o mercado americano, né? O mercado americano, como eu falei aqui no início, a Apple vale 1,8 trilhão de dólares, né? Mais que todas as empresas brasileiras. Então é outro mundo, é outro jogo. Então não dá para você cobrir com a mesma experiência, com o mesmo conhecimento daqui do Brasil a Bolsa Americana, né? Então a gente está considerando isso, claro. Eu acho que é a segunda derivada, né? Se a gente tem hoje 55 bilhões de reais, né, de janeiro a julho, que entraram nos fundos de ações, se a gente tem 2,8 milhões de pessoas na Bolsa, talvez lá fora, né, na Avenue e outras corretoras, né, que abrem no exterior, vai crescer também, né? É a segunda derivada e a gente está de olho, tá? O Joilson pergunta aqui porque teve um volume tão grande ontem na bolsa. Ontem teve vencimento de opções? Vencimento de opções ontem na bolsa, tá? Então, por isso que deu essa inflada, tá, Joilson, de 50 bi. Tanto que se você olhar agora, foi vencimento de opções de índice, tá? Tanto que agora o índice é o IN V de vaca aí de Marfrig 20. Esse é o índice Bovespa futuro, tá? Então, não temos aí o vencimento de setembro, ele foi direto para outubro, tá? Então, ontem venceu o índice, opções de índice Ibovespa. Por isso que esse volume aí deu essa inflada, tá? Tô dando uma olhada aqui nas perguntas. Olha, Alex, sobre Via Varejo, né? Ele pergunta resultados não recorrentes no EBITDA ajustado. Olha, tem muita empresa que faz isso, tá? Então, ele fala aqui que é pilantragem. Eu acho que não, acho que é só uma falta de transparência da empresa, né? Depois no release ali, na sessão que ele mostra o EBITDA, ele mostra o EBITDA também sem esse efeito. Então, eu acho que deveria a empresa ser mais transparente, né? E não considerar esse efeito não recorrente, tá? Então, enfim. Pessoal pergunta aqui de Tecnisa, tá? Eu não olhei esse resultado. Segundo o Bruno aqui, fez uma cara aqui assim de mais ou menos. Então, acho que pelo menos, né, pararam as más notícias em Tecnisa, né? Porque a gente tinha vindo, sempre vinha provisão, prejuízo grande. Então, foi um resultado ok, considerando que a empresa fez um lançamento só no TRI, né? Gerou um pequeno caixa ali de 15 milhões de reais. Eu dei uma olhada por cima aí, como eu olhei esse setor imobiliário há muito tempo. Então, as ações estão subindo aqui 1% as ações da Tecnisa. O Marcelo aqui pergunta de Santos Brasil. Olha, eu sempre falo aqui, né, pessoal? Vou bater nessa tecla novamente, né? Investimento em ações tem que pensar um prazo mais longo, né? Então, o Santos Brasil, acho que é esse caso, né? E não vai ser nesse tri. Tá certo que o terceiro trimestre vai melhorar, né, em termos de importação, mas, enfim, o resultado da Santos Brasil decepcionou um pouquinho. Ontem as ações até fecharam aí numa queda. Deixa eu pegar aqui e ver quanto que caiu ontem, né? Pós-resultado, então 4,4% de queda, né? Então foi um tri difícil, né? A companhia já havia divulgado os volumes lá do Porto de Santos, então acho que o terceiro tri tende a melhorar, né? Então o pessoal fala que isso vai enricar, né? O Marcelo, olha, acho que tem que esperar um pouco, né? Tem que ter um prazo um pouco mais longo e lembrar sempre, né, pessoal, de fazer ajustar o tamanho da posição, tá? Sobre o Paulo aqui pergunta para investir no exterior, se eu acho aconselhável ter um fundo cambial. Olha, um fundo cambial, eu acho que ele é muito útil se você vai ter uma despesa em dólar, né? Então você vai fazer uma viagem, você vai fazer um curso. Você está mantendo um filho que está estudando fora e você tem uma despesa. E aí, como a volatilidade do câmbio é muito grande, então você aplica no fundo cambial, você faz o hedge, né? Então o dólar agora está 5,40, você compra 5,40, né? Então, se subir para 6, você vai pagar por 100 dólares os 5,40, né? Se cair, claro, você vai falar, poxa, não devia ter feito, mas aí não dá para saber, você quer rediar, você não quer diminuir, você não quer ter uma despesa maior. Então, o fundo cambial acho que é muito aconselhável para essa situação. O Renan fala que com as lojas fechadas, a Via Varejo teve um resultado fantástico. Sim, o resultado foi bom, mas, né, eu lembro que a pandemia foi boa para o setor de varejo eletrônico, né? Então, para todo mundo. Então, na verdade, eu acho até que a pandemia fez um favor, né, para a Via Varejo, que tinha lá um monte de loja ultrapassada, de certa forma, grande, com custo alto, e agora vai ficar tudo online, né? Eu não diria tudo, né, mas 70% da venda foi online na Via Varejo, né? Então, as ações estão subindo aqui 6%. Acho até porque o papel tinha, né, realizado um pouco, então está até subindo aqui em linha com o Marfrig. Eu acho que Marfrig foi até melhor, mas lembrar que Marfrig também subiu 5% ontem, né? Sobre Elbor, Daniel, você pergunta, né? Vai julgar o resultado hoje, tá? Depois do pregão, a gente vai acompanhar. Não deve ter sido um resultado porrada, né? Porque ela não fez lançamento. Né, e ela já divulgou a prévia operacional. Então a gente vai checar ali geração de caixa, venda de estoque. Eu acho que para o setor aí de construção civil, principalmente média e alta renda, a gente viu isso no resultado de Mitre, né? Não foi um resultado empolgante, né? Se você olhar a prévia operacional, foi muito mais importante. Então iremos acompanhar. Eu acho que a tendência é o segundo semestre ser melhor, né? Sazonalmente você já tem uma concentração de lançamentos no segundo semestre, eu acho que isso deve acontecer também, tá? Então vamos acompanhar aí de perto o resultado da Elbor, tá? Olha, o Everton faz uma pergunta aqui, até eu vou, assim, esse morning call, o pessoal pergunta muito de valuation, né? Então ele pergunta, Klabin bate 5, é o momento de vender? Olha, primeiro eu não sei qual que é a ação que ele tá falando, né? Tem, né, as units que estão R$ 25, tá? Então, mas enfim, esse morning call não é para responder esse tipo de pergunta, né? E para chegar nisso, né, você tem que fazer toda uma conta, modelar, analisar o resultado, ouvir o conference call da empresa, visitar, analisar as informações, fazer a projeção. Então, a gente tem isso nas nossas carteiras, né? Então, quem é assinante, né, melhores ações, dividendos e small caps, que são os produtos aí que eu cuido aqui. Tem também o Carta do Estrategista, tem também o Bolsa 3.0. Então a gente faz esse trabalho, né? E fala para vocês, né? Mas esse é, como eu falo, já é o final ali, né? Do trabalho, né? Você dizer quanto vale uma ação, está cara ou barata, tem um trabalho de meses atrás, né? E se você olhar aí os fundos de investimento, até interessante falar do podcast Fora da Caixa, né? Dessa semana, com a Ari Zanetta da Brasil Capital. Justamente ele fala o seguinte: muitas vezes o valuation pode mostrar que o negócio está barato, mas se você estiver no modelo de negócios errado e com as pessoas erradas, né? Ele diz pessoas no management, né, na diretoria, acho que isso fica bem claro se a gente lembrar de RB, né, que a diretoria, né, roubou a empresa, né, teve fraude. Então ele termina dizendo que muito provavelmente o que é barato hoje ficará caro amanhã, né? Então, na análise de ações, a gente olha muito lá na frente. E enfim, tem toda uma conta por trás, né? Então, enfim, nesse morning call a gente fala das notícias do dia, né? E qual vai ser o comportamento, e não se tal ação tá cara ou tá barata, né? A gente tem algumas recomendações abertas, então o Santos Brasil, por exemplo, é uma recomendação aberta, o papel tá 5,20, né? Eu calculei lá que o preço justo da ação é R$ 8, então vale a pena comprar, né? Nesse caso, o Santos Brasil. Mas essa é uma recomendação de 9 ações que temos aí na carteira Small Caps, né? Então, claro que a gente não abre todas as recomendações em respeito aí aos assinantes. Por sinal, quem perdeu a live, né, exclusiva para os assinantes Small Caps, a gente colocou ontem na plataforma, então você pode ir lá acessar uma live de 1h30, né? Eu e o Murilo, a gente falou de todos os papéis da carteira, análise de resultado, perspectiva futura e, claro, respondemos aí quase todas as perguntas, acho que 95% das perguntas do pessoal. Pessoal pergunta aqui se Movida foi bom, Israel. É que ele já havia divulgado uma prévia operacional, né? Então, não foi surpresa, tá? O pessoal pergunta aqui de Banrisul, eu não estou olhando Banrisul, né? Acho que tem opções melhores aí para dividendo e para banco. Então, já que é para ter banco estatal que paga dividendo, vamos de Banco do Brasil, né? Então, entre Banrisul e Banco do Brasil, sou muito mais Banco do Brasil, tá? O pessoal pergunta aqui do grupamento de Elbor. Enfim, eles estão fazendo isso para reduzir um pouco a volatilidade, né? Que as ações estão aí a. Agora já foi agrupado, tá? Então, R$ 13 aí a ação da Elbor, né? Foi 5 para 1, né? O grupamento. Então, as ações estavam ali 2 e pouquinho, 2,60. Então, é legal que aí, enfim, alguns centavos aqui, R$ 1 na ação é muito menos. Né, percentualmente, tá? Então, o mercado aí, hoje as ações da Elbor estão caindo, mas é bom, né, esse agrupamento. A Júlio Simões, Clériston, está um pouco fora do radar, sim, né, o setor de logística, né, mas eu lembro que, pô, com esse boom de IPOs, eles conseguiram não fazer o IPO da Vamos, né? Então, quis fazer secundária grande, quis pôr preço alto, quer dizer, saiu aí um monte de IPO e nada de vinha Vamos, que eu acho até um bom negócio, né? Na época a gente fez o nosso relatório do IPO até recomendando ficar de fora justamente por conta do valuation. Obviamente que carne de frango é carne sim, né? Mas eu que sou um apreciador de churrasco aí de carne bovina, então frango até às vezes brinca aqui que não é carne, tá? Mas claro que é, né? Os chineses estão considerando, obviamente, comprando tudo que é proteína animal, né? Suína, frango e carne bovina. Tá? Pessoal falando aqui que frango 40 dias está na mesa, né? Então é bem curto o ciclo, né, do frango, né? Bom, dado o tempo aqui, pessoal, já tá, né? Já estamos aí com mais de 35 minutos. Dá mais uma olhada aqui nas perguntas aqui do pessoal, né? Então, JBS, Guilherme, deve vir resultado bom, tá? Então, principalmente puxado aí por Estados Unidos, tá? Então, IPOs, a gente avalia aqui só a hora que tem o um prospecto, tá? Então, algumas ofertas até a gente não teve tempo hábil de avaliar, como a DMIL, né? Que foi uma oferta pequena, né? Então, acho que é isso, pessoal. Respondi aqui a maioria das perguntas. Dado o nosso tempo aqui, já temos aí mais de quase 40 minutos aqui de Morning Call. Ibovespa, então, subindo 0,7, né? Então, ignorando aí essas preocupações aí com a mudança no governo. Marfrig subindo 7, Via Varejo 7, Magalu está subindo 3 também. E a JBS acompanhando a alta aí da Marfrig, subindo 3. Aliança e Metal Leve, que foram resultados negativos, caindo 2%. Movida, que já havia divulgado uma prévia operacional, subindo 2. E a Tecnisa, que é um resultado, né? Aquele zagueirão que não comprometeu, lateral esquerdo, nota, não comprometeu. Foi o resultado aí da Movida, porque ela já havia divulgado a sua prévia operacional. Era isso, então. Gostaria de agradecer aqui os comentários, os elogios aqui, principalmente pela live e o Morning Call. Um forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.